E estamos de volta com o Vida e Saúde nesta manhã de sábado falando sobre o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à saúde da mulher, principalmente a prevenção desse câncer, que é o segundo de maior incidência em mulheres no Brasil. Hoje o nosso convidado é o Dr. Johnny Dalpiva, médico ginecologista que atua na Rua 14 de Julho, junto ao consultório do Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira. Doutor Johnny, temos uma ouvinte aqui falando que ela tem nódulos benignos no seio, já fez biópsia, né? Agora apareceu embaixo da axila, só que ultimamente ela tem sentido dor. O que que ela poderia, o que ela deve fazer?
Primeira coisa, né, Flávio, é ela consultar novamente com o médico que já está acompanhando ela, né? Para ele poder avaliar esse nódulo na axila. Se os nódulos dela são benignos, a gente tem que pensar também que esse nódulo da axila, ele pode ser ou uma resposta local a uma depilação, por exemplo, pode inflamar e a íngua, que a gente chama de linfonodo, que fica na axila, ela pode aumentar. Então, muitas vezes, se ela aumenta e diminui sozinha, é por uma reação inflamatória de depilação da axila, tá? Mas essa paciente, se é uma paciente que a gente tem que prestar mais atenção, e o importante, então, é que ela consulte novamente com quem já está acompanhando a mama dela.
Uma paciente aqui também, ela tem 37 anos, ela diz que tem espinhas ao redor do bico do seio. Perguntou se isso é normal. E ela fala também que teve uma irmã, a irmã da sua avó morreu com câncer de mama, e se ela precisa fazer mamografia mesmo com essa idade.
Sim, qual que é a idade dela?
37 anos.
37, bom. Então, assim, vamos por parte, que acho que tem umas três perguntas, na verdade, aí, tá? Então, mamografia antes dos 40 anos, só se o médico indicar, tá? Abaixo dos 40 é uma exceção, porque a mamografia, a mama da mulher é muito densa, e a mamografia pode não nos ajudar muito. Então, antes dos 40 anos, a gente pode usar outros métodos, como, por exemplo, ultrassom ou até uma ressonância, tá? Em relação às espinhas dela, na região do mamilo, tá, e da areola, existem glândulas. Essas glândulas, elas podem inflamar. Essa paciente, ela pode ter talvez uma dermatite da pele ou até por contato com o sutiã, e faz com que essas glândulas, elas inflamem, elas aumentem. Então, sugiro para ela ou procurar um ginecologista ou até, nesse caso, um próprio dermatologista, tá? Para avaliarem a mama, excluírem doenças malignas e tratar essa possível lesão de pele ou glandular que ela venha a ter. Sim. Em relação, acho, à história familiar isso dela, né? Depois acho que nós vamos falar um pouquinho dos fatores de risco para o câncer de mama, mas o histórico familiar principal são os familiares de primeiro grau, tá? Esses que a gente deve considerar.
Não seria o caso dela, então?
Não seria o caso dela. Provavelmente, acho que foi a avó dela, né?
A irmã da avó?
Isso. Então, para a avó...
A tia-avó que tem.
Para a avó dela é importante, é um fator de risco. Para ela, não.
Bom, já aproveitando então esse gancho, Dr. Johnny, fatores de risco, né? O que que a gente deve ficar atento? Já que não se conhece a causa, mas tem algum motivo, algum fator que pode, né, ampliar a chance do câncer?
Uhum. Existe sim, tá? O principal de todos é a idade, que a gente já colocou. A idade principal é entre 40 a 69 anos, tá? Mas a partir dos 40 anos a gente já percebe um aumento importante nos casos de câncer de mama. E cada vez está se percebendo o câncer de mama mais precoce, tá? Então, a idade é o principal. Agora vamos falar um pouquinho de outros fatores, tá? Obesidade e sobrepeso, tá? Sedentarismo, ou seja, a pessoa que não faz atividade física, primeira menstruação antes dos 12 anos, o fato de não ter filhos, história familiar de câncer de ovário ou de câncer de mama, tá? Consumo de bebida alcoólica, primeira gravidez após os 30 anos, parar de menstruar após os 55 anos, ter feito reposição hormonal na menopausa por mais de 5 anos, história familiar de câncer de mama em homens, extremamente importante se tiver história de homem com câncer de mama, tá? E alteração genética. Alteração genética, Flávio, é um pouquinho difícil de explicar. Existem marcadores bioquímicos que são hereditários, tá? Apenas cerca de 10% dos câncer de mama, eles são de origem genética, eles são de origem familiar, tá? E é importante para as mulheres que têm um grande número na família de câncer de mama, eles podem ser utilizados, tá? São exames que o SUS ele não disponibiliza, deve ser individualizado cada caso. O caso que mais deu repercussão foi o da Angelita Julie, que ela tinha história muito grande na família de câncer de mama. Ela fez os marcadores e ela tinha os dois marcadores presentes, tá? A questão é muito complexa porque você tendo os marcadores, o que vai fazer? A maioria recomenda que só seja feito os exames periódicos, mamografia, em alguns casos junto com ultrassom, todos os anos para detectar a doença precocemente. Muito raramente, alguns trabalhos sugerem tirar essas mamas profilaticamente, né?
O que aconteceu com a atriz, né?
Que foi o que aconteceu com ela. Ela optou por retirar as mamas e os ovários, né? Isso não é, não é bem aceito no meio médico, tanto ginecológico quanto na mastologia.
E a propósito, o uso do silicone pode aumentar a chance do câncer ou não tem nenhuma relação, doutor Johnny?
Não. O a prótese mamária, ela não aumenta o risco de câncer de mama. O que pode acontecer? Ela pode dificultar o diagnóstico, porque fica mais difícil de examinar um seio com prótese e também mais difícil dos exames mostrarem esse câncer. Mas ela não vai desencadear o câncer de mama.
Uhum. O senhor comentou alguns fatores de risco, né? A questão do tabagismo entra aí também, doutor?
Então, o tabagismo ele não é aceito como fator de risco. Existe apenas um estudo mostrando que possa ter alguma associação do tabagismo com o câncer de mama. Então, diferente do pulmão, que o tabagismo é o principal vilão, no câncer de mama, não.
Não é fator de risco, né? Doutor, uma outra questão, né, importante, a alimentação. Pode ter também alguma questão relacionada com o aumento do risco do câncer?
Sim, a alimentação ela pode influenciar tanto aquela alteração celular desordenada que a gente falou, bem como ela pode ajudar a prevenir o câncer, tá? Então eu posso até colocar aqui para ti o que dessa alimentação que pode ajudar, tá? Os alimentos in natura, em especial os de origem vegetal, ou os minimamente processados, como por exemplo frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijão, eles acabam ajudando a diminuir o risco do câncer de mama, tá? E o bom seria evitar os ultraprocessados, os que já vêm pronto para consumir e os que têm grande quantidade de açúcares. Tá? O que seria a recomendação, então? Seria da ingestão de 5 porções, referente a 400 gramas por dia de vegetais, sendo 2 porções de frutas e 3 de verduras e legumes. Isso que seria o mais orientado na parte alimentar para a gente poder evitar o câncer de mama.
E nesse caso, doutor, alguns alimentos que utilizam agrotóxicos, né? Essa ingestão de agrotóxico nos alimentos aumenta o risco também?
Sim, isso para os cânceres de uma forma em geral, né, Flávio? Isso já a gente já sabe bastante, né? Então, isso para todos os tipos de câncer, não só os de mama.
Bom, falando, o senhor já comentava alguma coisa na linha de prevenção. Que outras atitudes ou ações podem ajudar a prevenir ou dá para prevenir o câncer de mama, doutor Johnny?
Sim. Como que a gente pode prevenir, então? Praticar atividade física, se alimentar de uma forma saudável, manter o peso do corpo dentro do esperado, dentro do normal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar, e evitar o uso de hormônios sintéticos, tá? Eu queria aproveitar assim, e falar um pouquinho sobre a amamentação, tá? É importante que fique claro que não amamentar não quer dizer que você vai ter o câncer de mama, tá? E não amamentar, ele não pode ser incluído como um fator de risco para o câncer de mama, tá? O que a gente tem que entender é que amamentar é um fator protetor, ajuda a prevenir o câncer de mama, tá? Isso é muito importante, porque tem cada vez mais está evoluindo para as mulheres terem um ou dois filhos, está diminuindo o número de filhos, consequentemente elas já não amamentam mais tanto, né? E muitas mulheres hoje nem têm filhos. Então, não é que vai aumentar o risco, só
mas
que não vai ter o fator
quando
protetor.
Quando amamenta, tem proteção.
Tem a proteção, exatamente.
Bom, e qual é o tratamento hoje mais recomendado, uma vez detectado o câncer? Quais são os tratamentos que estão sendo utilizados com o maior sucesso, Dr. Johnny?
Isso. O tratamento, ele é muito variado, né, Flávio? Por quê? Porque depende do tipo do câncer, e do estadiamento dele. O que, que é o tipo de câncer? A gente tem especificamente no câncer de mama, a gente tem o painel imunohistoquímico. O que, que é isso? Vou tentar simplificar um pouquinho. Se pega a célula com câncer e se identifica os receptores que essa célula tem. Tá? A gente tem três principais, que é o HER2, que é uma proteína, e dois hormonais, que é o estrogênio e progesterona. Tá? E isso nos ajuda a saber qual que vai ser o melhor tratamento para essa paciente. O tratamento base, assim, Flávio, mais utilizado na maioria dos casos é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tá? Tem algumas exceções, talvez a gente, se sobrar tempo, a gente fale mais no final, tá? A base, então, são esses três, mas depende do tipo do tumor, do tamanho do tumor, se ele está só na mama ou se ele já saiu da mama, tá? Então, o tratamento vai depender de tudo isso, né? Não é um tratamento único e universal, é avaliado cada caso.
Dá para dizer que tem cura o câncer de mama, Dr. John?
Sim. O câncer de mama, se ele for diagnosticado nos estágios mais iniciais, ele tem uma taxa de cura superior a 90% ou até 95% de cura.
Se falam hoje de tratamentos alternativos, imunoterapia, a própria vacina, tem vacina contra o câncer de mama?
Não, vacina contra o câncer de mama não tem, Flávio. Tá? Então, assim, o que, que a gente fala um pouquinho? Voltando ali na imunohistoquímica, né, que o câncer tem esses três marcadores lá na célula dele, a gente tem um tipo diferente, que não tem nenhum desses três marcadores, tá? Que a gente chama de triplo negativo, que é o que acomete mulheres mais jovens e ele é mais agressivo. Então, ele tem um crescimento mais rápido e desordenado do que os outros tumores da mama. Tá? Para esse tumor, a gente ainda não tem um tratamento ideal. Ele é mais difícil de se tratar. Tá? Então, para esse grupo de tumor, está se crescendo junto o que a gente chama de imunoterapia, que talvez algumas pessoas até possam confundir com vacina. Não é isso. A imunoterapia ela acaba estimulando o próprio organismo da pessoa para combater esse tumor, tá? Então, umas medicações diferentes que não são as medicações que vão combater o câncer. Elas vão estimular as tuas células de defesa, o que o teu corpo tem para se defender, a combater esse câncer.
Perfeito. Uma outra pergunta, Dr. Johnny. O uso de pílula anticoncepcional aumenta o risco?
Essa eu estava esperando, viu, Flávio? Porque essa ela é a pergunta mais feita pelos pacientes, é a que mais preocupa as mulheres em idade jovem, né? Então, assim, sim, a pílula anticoncepcional, independente do tipo da pílula DIU de Mirena, que é o DIU com hormônio, implante, independente do seu tipo, ela aumenta o risco de câncer de mama. Porém, o paciente não deve deixar de usar a pílula sabendo dessa informação, tá? Por quê? Porque todo mundo pergunta praticamente sabendo da resposta, que a resposta é sim. Mas ninguém lembra que a pílula de anticoncepcional protege contra câncer de ovário, protege contra câncer de endométrio e protege contra câncer colorretal, tá? Então nós temos três proteções contra outros câncer, aumentando o risco para um tipo, tá? Então, pensando apenas no câncer de mama, a pílula anticoncepcional não deve ser não deve parar de ser utilizada, tá? Claro, tem um risco aumentado, converse com o seu médico sobre a pílula, tá? Mas não deixe de tomar pensando apenas nisso.
Olha só, né? São muitas informações, muitas novidades. Doutor Johnny, infelizmente o nosso tempo já encerrou. Queremos agradecer a sua presença aqui, né? Trazendo todas essas informações. Em outro momento, com certeza, vamos voltar a falar sobre esse tema aí que é bastante amplo, né? Muito obrigado.
Nada, Flávio. Gostaria de agradecer a Rádio Cacique. Gostaria de agradecer também a Unimed Alto da Serra pelo convite para poder vir aqui ajudar um pouquinho as mulheres em relação ao câncer de mama.
E nós queremos, então, mais uma vez, agradecer ao Dr. Johnny Dalpiva, médico ginecologista, que atende aqui na 14 de julho, junto ao consultório do nosso conhecido, né, pediatra, Dr. Antônio Leandro Nunes Vieira.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Há muito tempo, as ciências e os estudiosos vêm associando o estresse a diminuição da nossa imunidade e ao aparecimento de doenças, inclusive o câncer. No livro Amor, Medicina e Milagre, o cirurgião oncológico Bernie Siegel descreve as experiências por ele vividas nesta área, demonstrando claramente esta relação entre o estresse e o aparecimento de doenças relacionadas com a baixa imunidade. No dia a dia, é comum em nossos consultórios diagnosticarmos a agudização do herpes labial e genital e o aparecimento do fungo vaginal associado às situações de estresse dos pacientes. Sempre se relacionou o estresse com a diminuição de nossa imunidade. O que não se conhecia com clareza era o mecanismo que determinava esta imunodeficiência. Quando estamos estressados, nosso organismo produz em maior quantidade substâncias chamadas citocinas. São proteínas inflamatórias que acabam agredindo as mais variadas partes do nosso organismo. Elas estão aumentadas também em pacientes com câncer, doenças reumáticas e cardiovasculares. Outra alteração importante determinada pelo estresse é o aumento do hormônio cortisol. Em quantidade moderada, o cortisol ajuda a combater inflamações e a manter a pressão arterial. Em pacientes em condições de estresse crônico, o nível de cortisol aumenta muito, causando alterações no sistema imunológico, podendo levar à imunossupressão. Esta diminuição de nossas defesas facilita o aparecimento das doenças que são combatidas por essas defesas próprias. A partir dessas constatações, os serviços que tratam deste grupo de doenças começaram a utilizar práticas que levam o paciente a diminuir o seu estresse, como ajuda psicológica e a utilização de técnicas não médicas, como yoga e outras ciências orientais. Esta tática resultou em uma resposta muito mais eficiente aos tratamentos convencionais, a quimio e a radioterapia. Quanto mais precoce forem os traumas emocionais, mais repercussão terá sobre a saúde da pessoa. Assim, cada vez mais a ciência nos prova que a nossa saúde está vinculada a um grande número de fatores e que cabe aos médicos e às pessoas acreditar nestas causas e utilizar todos os meios possíveis para mantermos nosso estresse em nível o mais baixo possível. Viver é bom, mas com saúde.
Obrigado, Dr. Lênio. E com ele nós vamos para o bloco comercial. Na sequência do programa vamos ter as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro e Rudimar Galvão. Fique ligado.